Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado, aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos. Hoje eu, Patrícia Armentano, vou conversar com o magistrado Vitor Braga de Castro Alves. Com a bagagem de quem foi aprovado em um concurso que contou com mais de 8 mil inscritos para o cargo da magistratura estadual, Vitor Braga de Castro Alves, empossado juiz substituto na sessão judiciária de Loanda, vai contar para a gente aqui um pouco sobre a trajetória dele no mundo dos concursos públicos e também vai comentar, vai analisar as mais recentes inovações no processo seletivo para os cargos de juiz de direito no Brasil, com o Exame Nacional da Magistratura, ENAM. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Agradeço. Oi aos ouvintes também. Agradeço essa oportunidade. É uma satisfação estar aqui no programa de hoje.
Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade hoje aqui, doutor Vitor. O que te levou, né, para começar a nossa conversa? O que, que te levou, a sua motivação, a decisão de começar a estudar para concursos?
Certo. Eu me graduei no ano 2021, eu sou natural aqui do estado do Paraná mesmo, eu sou de Cianorte.
Sim.
E eu cursei Direito na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, me graduei no ano 2021 ali no período da pandemia. E foi um final de graduação ali meio complicado, a gente estava se adaptando ainda ao sistema do EAD, das aulas virtuais, e até demorou, o calendário atrasou. E no meio dessa transição, foi nos oferecido à nossa turma ali da UEM que a gente pudesse já acompanhar a pós-graduação da Escola da Magistratura, mesmo que a gente fosse colar grau apenas na metade do ano. Então, já no ano de 2021, eu comecei a cursar a pós ali da EMAP, voltada à preparação para estudos concursos, mas eu ainda não tinha essa ideia firmada, se eu iria ou não prestar concursos e me dedicar de forma integral. Então, eu comecei a cursar após, e quando eu me graduei, passei a advogar também.
Uhum.
Eu advoguei por cerca de um ano, ali em 2021 e início de 2022, mas, considerando a bagagem que eu tinha de estágio durante a graduação e admiração pela carreira da magistratura, até por influências familiares, e principalmente pela pós e pelo contato com os juízes ali, professores, eu decidi, no ano 2022, ali entre 21 e 22, no final, que eu me dedicaria exclusivamente, praticamente, aos estudos para concurso, porque nos demanda muito, tempo, muita concentração, energia. E então, eu passei a advogar de forma mais secundária e me voltar mais aos estudos mesmo.
Uhum. Mas isso sempre já almejando o cargo à magistratura, não é mesmo?
Sim, o foco principal sempre foi a magistratura, apesar de que no caminho, durante, foram uns 3 anos estudando, eu cheguei a prestar outras provas, para a defensoria, prestei para a defensoria de Santa Catarina, prestei para uma procuradoria municipal de Guaratuba, e também fiz prova para o Ministério Público aqui do Paraná, e eu acabei passando também para o cargo de promotor substituto no último concurso, e que coincidiu o final do concurso da promotoria também com o concurso da magistratura. Até foi difícil de conciliar, mas deu certo e hoje eu estou na magistratura e vou continuar aqui no tribunal.
Uhum. Agora, a magistratura, ela exige muito mais do que apenas conhecimento técnico, não é mesmo, doutor Vitor? O que significa, né, ser um bom juiz?
Com certeza, Patrícia. A magistratura, nos concursos, a nossa visão é estrita à matéria, ao conhecimento técnico, que é o que exigido da gente durante as fases, seja na fase objetiva, na discursiva e até na prova oral, é o conhecimento técnico. Agora, quando realmente vamos para a atividade, temos que nos empenhar a toda uma complementação, essa noção de um conhecimento técnico com uma gestão de pessoas, uma gestão de processos, ter práticas com audiências, ter um lado humano, um senso de justiça, que em alguns casos não basta apenas a aplicação da lei ao caso concreto, é necessário toda uma complexidade de gestão e administração também por parte do magistrado.
E como que o senhor, né, avalia que julgar, né, tem que escolher um dos lados, digamos? É uma tarefa difícil na hora ali, né, da decisão?
Igual eu comentei na última resposta, Patrícia, a maioria dos casos, a aplicação e o julgamento, a aplicação da lei e o julgamento dos casos é uma tarefa que não é tão complexa, na grande maioria dos casos. Como exemplo, podemos pensar numa demanda de indenização do setor consumerista, em que apenas é verificada as provas, os fatos, e é questão de identificar se é caso de uma indenização ou não. Mas há alguns casos que sim, a decisão é uma atividade muito complexa, principalmente quando envolve colisões de princípios, que até quando do estudo para o concurso público é uma matéria de grande importância. Essa verificação que, por vezes, os juízes não têm uma resposta pronta e a lei ela não traz todas as soluções, há lacunas, sempre haverão lacunas.
Sim.
E nessas hipóteses é, sim, muito difícil para o julgador identificar uma resposta correta se não tem uma jurisprudência também consolidada nesse sentido.
Uhum. A gente pode dizer que a força da magistratura reside, né, primeiramente, então, na capacidade moral do magistrado para tomar decisões e depois no conteúdo técnico dele?
Eu vejo como uma afirmação difícil de ser feita, Patrícia, porque, como eu havia dito, na maioria dos casos é a aplicação da lei mesmo. Há diferentes correntes e linhas de pensamento que buscam explicar o fenômeno da decisão. Algumas se baseiam em aspectos mais morais, outras fazem uma completa diferenciação entre a moral e o direito. Mas, em verdade, na prática, há sim hipóteses em que é exigido um julgamento moral e ético por parte do magistrado, naquelas hipóteses em que há lacunas da lei. Mas eu não vejo a força da magistratura residindo na capacidade moral do magistrado. Acho que primeiro teria que vir um conhecimento técnico e apenas em hipóteses excepcionais e subsidiárias em que a própria lei permite um julgamento com base numa equidade, por exemplo, uma aplicação de princípios, nesses casos, sim, haveria uma exigência moral também do juiz.
Uhum. Agora, voltando a falar, né, da preparação dos concursos, magistrado, para quem nos ouve, por exemplo, né, e estuda direito e quer seguir uma carreira jurídica, né, é possível, para quem vai fazer concurso público, por exemplo, é possível apontar que há uma característica uniforme nos candidatos, nas pessoas que querem seguir a magistratura? Existe um método também de estudo universal para quem quer seguir essa carreira?
Se eu pudesse apontar uma característica comum em todos aqueles aprovados, e não só na magistratura, como
Sim.
também nos demais concursos, eu diria que é a coragem, Patrícia. A coragem é um elemento que todo mundo, uma característica que todo aprovado tem, coragem de enfrentar essa dificuldade diária, que é manter uma rotina, manter uma constância de estudos, uma coragem, por vezes, de não prestar determinada prova, uma coragem em prestar e também em não prestar, em saber identificar quais hipóteses e por vezes a gente deveria perder algumas festas, feriados para estudar, mas também ter coragem de deixar o estudo de lado algumas vezes para descansar, para passar um tempo com a família. A coragem ela tem que acompanhar o concurseiro do início ao final.
Sim.
E na última etapa, que é a prova oral, fica mais evidente essa necessidade da coragem de, por vezes, sentar na frente de 16 examinadores, 16 desembargadores, promotores, advogados, como é o caso aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, e por mais de uma hora e meia, quase duas horas, apresentar respostas e conseguir trabalhar com questões difíceis. Portanto, a coragem eu identifico como uma característica uniforme em todos. Já um método comum, esse sim, eu entendo que não existe um método uniforme que dá certo para todo mundo. Cada um, ao longo da sua trajetória, tem que desenvolver o seu próprio método, o que não é fácil, que por vezes demanda tempo e demanda algumas reprovações e frustrações, mas o que dá certo para mim pode não dar certo para o outro. Então, tem que ter paciência, tem que ter resiliência nessa fase inicial dos estudos, que é o desenvolvimento de um método e até uma fruição, até verificar que está saindo o resultado desse método.
Sim. Agora, falando mais especificamente, Dr. Vitor, sobre o ENA, que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça no passado, o Exame Nacional da Magistratura, tem trazido, né, muitas expectativas, também tem gerado muitas discussões com relação à uniformização do conteúdo técnico, né, de que os juízes necessitam, e também o aumento da transparência da seleção para o cargo público. O senhor acha que, a partir de agora, né, com a segunda edição do ENAM, será possível traçar um perfil diferenciado, a partir de agora, para o magistrado brasileiro?
O último concurso da magistratura aqui do Paraná não foi nos exigido o ENAM para prestar a primeira etapa, mas entre o início do concurso até o final, até a homologação do resultado, a maioria dos candidatos aqui, a maioria dos aprovados e colegas hoje prestaram o ENAM e fizeram a prova. O ENAM, desde que surgiu, contou controvérsias e críticas por parte dos concurseiros, porque, em verdade, é mais uma prova objetiva em que agrega os diversos concursos da magistratura federal, do trabalho, estadual, e demanda do candidato que pretenda prestar um concurso para uma dessas áreas que tem essa aprovação no ENAM. Que é o que eu prestei, pelo menos, não sei se o último foi assim também, mas foram 80 questões e englobaram essas matérias. Matérias que, por vezes, no concurso estadual não teria, como o direito do trabalho ou uma questão mais específica no aspecto federal. A ideia por trás do ENAM seria fazer um filtro de vocação àqueles que prestariam as demais provas.
Uhum.
Mas é difícil de identificar em uma prova objetiva uma capacidade, uma vocação como idealizado por aqueles que estão por trás do ENAM. Mas é verdade, sim, que uma prova nacional consegue estabelecer um parâmetro e um padrão maior de exigências e demanda, porque o Brasil, sendo um país da extensão que é, e tendo diversos tribunais funcionando e atuando com concursos e bancas diferentes, acabavam trazendo certas diferenciações muito grandes, muito diferentes um estado e outro. O ENAM acaba, então, possibilitando essa harmonização, mas é defensável também as críticas aos concurseiros que falam que seria só mais uma prova objetiva, mais gastos, mais dificuldade àqueles que são insuficientes financeiramente. É algo que há de ser desenvolvido e melhor estudado. Como é recente as alterações e a implementação do ENAM, eu acho que há muito que se aperfeiçoar ainda.
E isso, né, acaba influenciando diretamente, não é mesmo? Na carreira dos nossos futuros magistrados.
Com certeza, nesse aspecto, também há que ressaltar uma qualidade do ENAM, que foi trazer essa uniformização de matérias que, por vezes, não eram tanto exigidas nos concursos que seriam agora concursos secundários, posteriores ao ENAM, como direitos humanos e humanística. Eu vi muita gente comentando que aprendeu muita coisa nova e diferente nessas matérias que são essenciais ao exercício da judicatura por conta do ENAM, por conta da exigência do ENAM. Se não me falha a memória, são 6 questões em direitos humanos e 6 questões de humanística dentro de 80, uma força bem grande ali no conteúdo programático. Portanto, o ENAM, ele tem essa vantagem, essa qualidade de trazer, filtrar essa vocação no aspecto humanístico de direitos humanos.
Até porque, magistrado, pensando, né, nas transformações pelas quais o Brasil vem passando, nas transformações da nossa sociedade contemporânea e a criação de uma cultura de precedentes, fica clara a necessidade de mudança de mentalidade de todos os atores, né, do nosso sistema judicial, inclusive a magistratura, de uma evolução. Como é que o senhor avalia isso?
Sim, a adoção do sistema de precedentes pelo CPC de 2015, que não trouxe ele como uma inovação, mas sim deu força e deu relevância maior a esse, tem que ser estudada e fomentada não só na magistratura, como por parte de todos os atores do direito,
uhum.
por parte da defensoria, do Ministério Público, até dos agentes policiais, delegados, de orientarem-se e atuarem conforme os precedentes, buscando conferir uma maior segurança jurídica aos jurisdicionados, uma economia, até o aspecto do estudo do direito a partir de um viés, uma lente do direito econômico, os precedentes, eles possibilitam que sejam já identificadas quais demandas deveriam ser propostas ou não, a partir da vinculação de teses jurídicas que ensejariam, por exemplo, uma improcedência de início. Então, o sistema de precedentes, ele se mostra uma saída a um sistema jurídico abarrotado de processos, a um sistema jurídico que, por vezes, acaba sendo controverso em suas decisões, e traz segurança, traz economia, traz celeridade ao jurisdicionado, portanto, tem que e deve, assim, ser fomentada a sua atuação por parte de todos os agentes do direito.
Uhum. Bom, para a gente finalizar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria de saber, né, quais são os maiores desafios que o senhor acha, né, que o senhor acompanha, que a magistratura enfrenta atualmente para garantir que o sistema judiciário atenda realmente, né, às necessidades da população, da sociedade?
Eu vejo essa questão, Patrícia, muito aliada, muito próxima àquele estudo das ondas de acesso à justiça, porque as dificuldades, elas, em um primeiro momento, são informacionais e econômicas. Eu vejo que há necessidade contínua de informação e educação da população acerca dos seus direitos e acerca, por vezes, de uma simples existência da defensoria pública, que pode os auxiliar, do Ministério Público, da atuação desses entes. E também, sendo essa primeira onda de acesso à justiça, como aponta a doutrina, e um segundo aspecto também, que há uma dificuldade, e que seria a segunda onda de acesso à justiça, é o enfrentamento daquelas demandas de massa, o enfrentamento de demandas que exigem uma noção de processo diferente daquele processo unitário e simples, individual, que o nosso ordenamento carece de uma regulamentação, de uma lei própria e extensa, que consiga compreender e fomentar essas demandas coletivas ou processos estruturais. Porque há, sim, legislações voltadas a esse tema, como a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, mas são legislações esparsas e apresentam dificuldade de comunicação. Então, acredito que um projeto de lei, uma lei que consiga regulamentar melhor esse aspecto das ações coletivas, possam resolver esse problema, que também é o enfrentamento de direitos em massa.
Olha, muito bom. Muito obrigada pelas suas explicações hoje aqui, doutor Vitor.
Agradeço, Patrícia, mais uma vez pela oportunidade.
Estamos à disposição e até uma próxima, viu?
Muito obrigado, Patrícia.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aí do outro lado, né? Você ouviu hoje aqui no programa Justiça para Todos a entrevista do magistrado Vitor Braga de Castro Alves, ele que é juiz substituto na seção judiciária de Loanda.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.